Excelências reverendíssimas, reverendos padres, queridas irmãs, membros da comissão organizadora deste simpósio, senhores e senhoras aqui presentes, amigos, a todos cumprimento e saúdo. Regozijo-me com o que aprendi com as intervenções anteriores. Para este simpósio eu escrevi um testemunho, nada mais do que o testemunho de uma pessoa comum. Não tem outra pretensão. Escrevi-o com sinceridade e por isso espero obter a vossa benevolência e a vossa desculpa também. Agradeço o convite que o reverendíssimo reitor do Santuário de Fátima me dirigiu para dizer umas palavras nesta circunstância. Sabendo da minha falta de preparação no domínio das ciências teológicas, calculo que o tenha feito pelo parentesco e proximidade que unem o universo da literatura com o espaço da espiritualidade própria da religião. De facto, uma e outra surgem na evolução da humanidade, indistintas e unidas nos primórdios do pensamento humano. E embora separadas posteriormente pela forma como encaram a busca da totalidade, ambas mantêm correlações de força como duas faces justapostas de uma mesma realidade, o desejo da transfiguração da condição humana. De um lado, a religião apoiada na divindade. Do outro, a literatura, ramo da criação, que artisticamente usa as palavras como matéria-prima, correndo sobre o plano da dúvida. Mas na construção dos mitos, partilham espaços contíguos e nos processos de elaboração ativa, costumam andar lado a lado. No tema que aqui nos convoca, provam-no a própria imagem de homem viajante que na religião, tanto quanto na literatura, assume o papel de representação central. Como se sabe, homo viator é um conceito cuja riqueza radica na redundância que a sua ampla semântica engloba, porque todo ser humano é um viajante a quem é concedido um fragmento do tempo para o habitar na parcela correspondente ao seu percurso. Viver humanamente é sempre viajar entre duas datas, a do princípio e a do fim. O que a peregrinação acrescenta à viagem é a noção de que se busca uma revelação ao longo do percurso, uma epifania que quebra a linha do tempo cronológico, saindo dele e conferindo-lhe uma perspectiva de transcendência. Não está longe dessa imagem o relato das viagens dos textos fundadores da literatura ocidental, Ilíada e Odisseia. Trabalhos descritos sob o céu estrelado de divindades pré-cristãs. Iria longe esse inventário. As viagens são mesmo a matéria-prima dos livros de mirabilia medievais que exploravam o assombro diante do desconhecido pelo poético e pelo religioso. Creio mesmo que a palavra viagem e o conceito que lhe está subjacente de peregrinação pela terra e peregrinação pela vida deva ser a mais utilizada pela escrita de todos os tempos. Pela deslocação no espaço e no tempo, os homens transcendem-se, atravessam o desconhecido, encontram paragens onde descobrem outros e se descobrem a si mesmos. Por vezes descobrem a totalidade transcendente ou reforçam a sua ideia. Em termos filosóficos, Gabriel Marcel acabaria por fixar a expressão, fazendo acompanhar a ideia de viagem à singularidade irrefutável do mistério do ser. O cristianismo histórico, embora a Bíblia tenha uma concepção unitária de homem, foi concebendo o corpo como um vaso sagrado e o espírito como uma alma que se liberta. E sempre transmitiu de forma empírica esse pressentimento. As populações cristianizadas, ao longo de muitos séculos, tomaram a peregrinação como uma deslocação trabalhosa no sentido da obtenção da experiência espiritual e do conhecimento, uma forma de purificação e ajuste de contas com Deus. Ainda hoje os cristãos e não cristãos assim o encaram. Mas a gramática dos nossos dias apresenta sintaxes diferentes neste e a muitos e diversos aspectos. À partida, é indiscutível que vivemos num admirável mundo novo. Ninguém mais quereria regressar a 30 anos atrás. Entretanto, fomos dotados de instrumentos maravilhosos que nos abriram as fronteiras em todas as direções. As possibilidades de mobilidade à volta da Terra aumentaram em progressão geométrica. O acesso à formação, à informação, tornou-se um campo aberto que ninguém quer ver restringido. E, no entanto, no meio desta exuberância e refinamento de meios, em termos de pensamento e configuração ontológica, olhamos para o presente e ele escapa-nos. Olhamos para o amanhã e não percebemos nem um pouco do rosto do que está para vir. E, entretanto, em termos de religião, foi-se assistindo a transformações assinaláveis. À primeira vista, espaços geográficos cristianizados há quase 20, 15, 10 séculos, como é o caso das várias regiões da Europa, parecem descristianizar-se em direção a religião nenhuma, começando a dizer-se que se vive um momento não só pós-cristão, mas também pós-religioso. Do mesmo modo que se fala correntemente de que estamos a viver um momento pós-literário, perante a difusão de uma cultura que não consente que vigore nada que não seja o ruidoso e o espetacular. Não admira. A literatura é, de entre as artes, a mais densa, a mais exigente, a menos visível, a menos material, aquela que apenas oferece pequenos riscos escuros sobre uma superfície branca, exigindo do leitor que crie por si mesmo, a partir desses estímulos mínimos, uma aventura pessoal, interior, sem limites. É um aprendizado difícil, demora 20 anos a criar um leitor. Base de todas as outras artes, a literatura é uma disciplina indispensável na formação da pessoa culta. Teoricamente, todos o reconhecem, mas a prática que implica não parece estar a ser compatível com a fluorescência exuberante do mundo tecnológico. A ser assim, os declínios, o do literário e do religioso, próprios da nossa era tarde ou moderna, não podem deixar de estar associados, já que ambos, conflituantes por natureza no modo como encaram a certeza, são próximos e semelhantes nos gestos humanos que implicam. Pois o religioso, tanto quanto o poético, exige um espaço de concentração, aprofundamento da subjetividade, consideração, meditação, exercitação do cérebro lento, aquele que permite o recuo, a repetição, aquele que ensaia a argumentação, a dedução, a comparação das ações, a criação dos valores, a legitimação dos atos. O declínio da literatura de livros, sobretudo de livros literários, nas sociedades contemporâneas, parece ter origem nos mesmos fenómenos que justificam o crescente afastamento em relação à religião. É tão evidente que nem vale a pena discutir quanto a sociedade digital alterou o modo de comunicação, o emprego do tempo, as expectativas de vida, o relacionamento entre os indivíduos, a compreensão do significado da morte. Não vale a pena sublinhar o que é sabido por todos, que a multifuncionalidade que nos é exigida e a necessidade da superprodução para se sobreviver nos afunda na voracidade da rapidez, na angústia de atingir as metas inalcançáveis que a cada dia o homo laborans está sujeito. todos o sentimos porque todos o vivemos. Subtrairmo-nos a esta enxurrada de gestos tornados imprescindíveis transformou-se num luxo, ou então num gesto de disciplina que implica a desistência. Onde fica o homo viator, que por tradição parte em silêncio e ao silêncio de si mesmo regressa? Pensando precisamente no conceito que sustenta a ideia do homo viator, isto é, aquele que procura a transfiguração, talvez valha a pena lembrar a imagem que o filósofo Byung-Chul Han, no livro A Sociedade do Cansaço, refere para falar de regressão que nos arriscamos a viver. Diz o filósofo germano-sul-coreano que no mundo atual regredimos a olhos vistos para uma situação de luta pela sobrevivência e, para explicar o mecanismo dessa regressão, invoca a imagem da atividade dos animais da selva. Byung-Chul Han lembra que, ao mesmo tempo que o animal selvagem se preocupa com a alimentação, é obrigado a dedicar-se a outras tarefas sem intermitência, se quiser escapar ao assalto dos outros bichos. O animal tem de manter os inimigos longe da presa, estando permanentemente alerta para que ele próprio não seja atacado durante a refeição, ao mesmo tempo que tem de vigiar as crias e as fêmeas. Na vida selvagem, o animal é obrigado a repartir a sua atenção por múltiplas tarefas, sem se concentrar em nenhuma delas. Cito: os mais recentes progressos da nossa sociedade e a mudança estrutural da atenção aproximam cada vez mais a sociedade humana da vida selvagem. Cito ainda: a vida cultural da humanidade, na qual se inclui também a atividade filosófica, só é possível e só se desenvolve quando existe uma atenção profunda, contemplativa. Porque a cultura pressupõe um espaço propiciador da atenção profunda. Descontando a hipérbole da imagem invocada pelo filósofo, estaremos, pois, de acordo que o homo viator, hoje em dia, continua a procurar a deslocação e a manter o sentido da peregrinação, mas tende a fazê-lo no meio do ruído, num voo rápido entre aeroportos superpovoados, entre horários fixos que se alteram a cada momento, entre solicitações paralelas de toda a natureza, compromissos sobrepostos, exigências e ameaças de falhas tecnológicas de toda a espécie. Cada ser humano, vá para onde for, transforma-se numa vara de para-raios colocada no alto de uma torre, no meio de uma tempestade. É o nosso modo de vida que afasta da contemplação esse ensaio de imobilidade que faz mover o que de mais fundo se encontra dentro do ser humano. Ora, a religião, que pressupõe um encontro com a dimensão do inefável, exige, para que se estabeleça essa relação de fusão, um tempo interior alargado. Concomitantemente, a leitura, que convive com a religião, que é mesmo um dos seus instrumentos fundamentais de expressão, a leitura, que informa toda a cultura que não seja apenas divertimento ruidoso, dizia: a leitura requer silêncio e interioridade. Uma e outra não poderiam deixar de ficar afetadas. Mas esta alteração, por certo, que não provém apenas de uma questão dos novos estilos de vida e dos novos instrumentos usados. Desenganemo-nos. Não são eles apenas o que está na base do declínio do homem espiritual, contemplativo e religioso. São as próprias concepções do ser humano e do valor da humanidade no seu conjunto que vêm ter connosco a cada dia que passa. Muitos são os vetores a confluir na mesma direção, se bem que no centro desta mudança pareçam estar dois espaços do conhecimento que mais importa assinalar. São eles a noção do corpo humano, sublinho, a noção do corpo humano enquanto mistério, por um lado, e por outro, sublinho também, o espaço sideral, como imagem de um lugar habitado pela divindade. Noção enraizada desde que os homens olharam o céu e imaginaram que nele se espelhavam as suas vidas. E para além da abóbada viviam as divindades. E depois, nas religiões monoteístas, morava Deus, o Todo-Poderoso, o amante paterno dos homens. Todas estas noções estão a cair diante de nós como um baralho de cartas. E parece que só a fé pode suplantar esse desmoronamento. Em relação ao corpo, é o cérebro cada vez mais conhecido que está no centro da questão. À partida é comovente, se não mesmo arrebatador, perceber que a ciência tem perscrutado e logrado conhecer o órgão que associamos à cognição. A medicina atingiu graus de precisão que permitem ajudar a vida humana a superar problemas de saúde mental como nunca antes. Porém, paralelamente, o conceito de que a alma ou o espírito, ou simplesmente a mente, não passa da consciência adquirida de si mesma, consciência reflexiva da sua própria existência, tranca a noção da espiritualidade dentro do espaço do crânio. Em termos de concepção, o corpo humano surge como um vaso que transporta uma consciência agarrada à carne e aos ossos, tal como uma planta está agarrada à terra. Cortada à fonte da alimentação, não há planta, não existe alma. A ideia de que o cérebro, tal como o corpo, é apenas um instrumento sem outro destino que subeis da sua função, transformou-se numa certeza dominante e um lugar comum. Uma bailarina portuguesa pôde escrever na sua folha de sala um hino ao movimento dos corpos, terminando deste modo: corpo meu, a teu lado morrerei. Os sinais do cântico da finitude da alma em função do corpo finito estão por toda a parte. Na exposição sobre o cérebro que decorre na Fundação Calouste Gulbenkian, por exemplo, pode perceber-se essa pedagogia, ainda que não explícita. O poema que lhe serve de portal, da autoria da poeta americana Emily Dickinson, é sugestivo na interpretação do cérebro como elemento grandioso que se transcende em relação à sua funcionalidade. Com tradução de Ana Luísa Amaral, diz assim esse poema que está no portal dessa exposição: mais vasto o cérebro que o céu, pois lado a lado os põe, e um facilmente conterá o outro e a ti também. Mais fundo o cérebro que o mar, pois médios o azul a azul, e aquele o outro absorverá, tal como o balde a esponja. Um peso igual, cérebro e Deus, pois pesa-os libra a libra, e a distinção, se tal houver, é como o som da sílaba. Emily Dickinson viveu entre 1830 e 1866. É considerada a grande poeta moderna americana, precursora de quantos mais vieram a seguir. Este seu poema anuncia, em relação ao cérebro, além da sua vastidão, uma fusão entre matéria e espírito, homem e Deus. Mas esse sentido é contrariado pela panóplia de materiais expostos dentro da sala. O poema que lhe serve de portal resulta num enfeite que não penetra na filosofia da mostra.